a Benilde Pedro, que está aqui, já quero dar bom dia para ela. Oi, Benilde, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos, paz e bem. Eu estou muito bem, graças a Deus.
Que bom, fico feliz pela tua presença também aqui no programa. E a Márcia Orlando. Oi, Márcia, bom dia.
Bom dia, paz e bem a todos.
Paz e bem, paz e bem. Já vou começar aqui com a Márcia. Márcia, você vai ser a primeira a falar aqui agora. Me conta um pouquinho, né? Aliás, tem uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Vocês são de Angola?
Eu sou África, Moçambique.
Moçambique. Sim. Em Moçambique, por exemplo, não sei se em toda a África, mas em Moçambique, o sobrenome é o nome do pai, é isso?
Sim.
Por isso que é Orlando. Orlando
sim, Orlando, do meu pai, sim.
Que legal, que legal. Uma cultura diferente, né?
Sim, é diferente.
Márcia, que idade você tem?
Eu tenho 22 anos.
E me conta um pouquinho sobre esse teu desejo com a vida religiosa, tão novinha assim. Desde quando começou o interesse?
A minha vocação começou em 2015. Eu participava em infância missionária na igreja. Então, a minha vocação começou lá, eu gostava muito. Então, as irmãs também estavam lá em Moçambique, né? Conheci elas e... Eu fiquei perto com elas, eu pedi para entrar, ser também religiosa, elas me aceitaram. Aí também gostei muito, que eu queria também ser religiosa, né? Desde aí, em 2015 até 2016, eu saí, foi outra cidade também, continuei a minha formação. As irmãs também me pediram para continuar a formação aqui no Brasil.
Claro, o Brasil é um país que tem sido, digamos assim, uma espécie de referência para a ordem, para trazê-las para a formação pela questão de estrutura.
Sim, para continuar assim. Uhum. Aqui cheguei ano passado, em janeiro.
Já completando um ano para chegar? Um ano, né?
Sim.
Que legal. Márcia, como é que tem sido essa experiência de estar no Brasil, de estar em... Eu sei que a cultura é muito diferente,
é
né?
É diferente demais, gostei muito.
Que bom, que bom.
Sim.
Fico feliz.
Sim.
Benilde, vamos falar um pouquinho também da tua experiência. Benilde Pedro. Benilde, me conta um pouquinho desse interesse, a tua idade, um pouquinho da tua história.
Muito obrigada. Bom, eu tenho 21 anos. Aliás, perdão. Assim, neste mês, dia 20, vou completar 21 anos. Por enquanto estou com 20. Então, a minha história vocacional foi... muito interessante e eu sou grata a Deus por isso. E envolveu muita gente, pessoas da família, amigos da escola, religiosos. Então, a minha mãe também foi uma que me apoiou para eu entrar na vida religiosa. Tinham colegas da escola também que viam em mim, né? Viam que eu podia ser uma irmã, não sei como que eles enxergaram isso, mas foi graças a isso também. E eu fui pensando assim na minha vocação, mas poderia ser e... E decidi em 2013 entrar num grupo de vocacionados lá na minha paróquia, em Moçambique, numa cidade de Nipepe. E comecei a participar dos encontros com minhas colegas, outros vocacionados. E, em princípio, entrei numa congregação de diocesanas de lá em Moçambique. Morei com elas por 12 anos, ok? E depois eu senti que devia mudar de congregação, né? Como tinha essas irmãs aqui brasileiras trabalhando lá, elas são missionárias. E eu... me decidi, né? Decidi entrar e continuar com a minha caminhada com elas. Foi quando eu entrei, fui me encontrar com a Márcia, que está aqui presente, em 2017. Então, continuei lá. Morei depois de um tempo com umas irmãs lá. Ainda não tinham uma casa de postulantado. Elas ainda estão começando. Então, acharam melhor convidar a gente, que já tinha mais um passo, mais um tempo, para poder continuar, vir aqui no Brasil, para continuar fazendo o postulantado. E é isso que a gente está fazendo aqui, então, quase vamos fazer 12 anos que estamos no Brasil, como a Márcia disse, esse é o segundo ano que estamos aqui. E pronto, estamos aqui continuando com a caminhada, né? O chamado de Deus.
Que lindo isso. Bom, a gente fala um pouco de desejo, né? De uma vida religiosa.
Sim.
Isso significa dizer o quê? Poderia ser ajudar as outras pessoas, fazer o bem? Como vocês traduziriam esse desejo, essa vocação de vocês pela vida religiosa? Que não é comum, né? Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil as pessoas mais jovens, elas acabam se interessando por outras questões que não são tanto a vida religiosa, né? Para vocês, o que que, de forma principal, assim, motiva a continuar nessa caminhada?
Bom, para mim, o desejo traduziria como se fosse algo que deixa a pessoa lá, no fundo do coração, inquieta. Sem que a pessoa consiga ver aquilo realizado, não se sente bem. Então, é, de fato, uma vocação de Deus, em primeiro lugar. A gente sente esse desejo de seguir a Ele, mas fazer algo em função do povo de Deus, fazer o trabalho em função dos irmãos, poder ajudar, ser útil na igreja. Então é um desejo, algo que a pessoa vê, primeiramente se identifica numa irmã que trabalha numa paróquia, numa igreja, vê, mas eu gostaria de ser como aquela irmã, como a irmã trabalha, aquilo me comove, aquilo mexe comigo, eu gostaria de ser como ela. Então, esse desejo já vai se aumentando e pedindo a graça de Deus, aí a pessoa descobre que é algo, uma vocação que tem que ser realizada, mas começando, partindo com um sim interior. Aí você dá um sim, aceitando o pedido e continuando com a caminhada. Então, é algo que você sente, é uma inquietude, né? De fato, é algo que você sente que tem que ser realizado e se sente feliz e em paz realizando, né? Seguindo.
Claro. Márcia, sobre essa questão, por exemplo, da vida religiosa e as dificuldades que é estar no mundo que é globalizado, né? Você vem de uma cultura de Moçambique, possivelmente o desejo é voltar, né, para a África.
Sim.
Depois de formada, enfim, depois de todo o caminho feito, né? Mas se depara com situações que é a comida é diferente, a própria língua, Moçambique também fala português, né?
Sim, falei de Portugal.
Mas é o português de Portugal.
Sim.
Que é muito diferente, né,
é
Márcia?
Diferente. Sim.
É muito diferente. Tem coisas que ainda é difícil de compreender, Márcia, em termos de língua e até de cultura um pouquinho, assim, porque não só do Brasil, né? Vocês, muito possivelmente, hoje a vida religiosa chama para lugares que ninguém sabe, né?
Sim, com certeza.
Tá gostando dessa experiência?
Tô gostando, sim. Menos frio, né? Lá, a gente é calor, então, isso é experiência, a gente também... Eu já acostumei, né?
Já acostumou,
sim,
né?
Sim, acostumei. Desde ano passado, então, já acostumei.
Me contaram, né, que você já gostou até do arroz brasileiro.
Sim, gostei. Gostei.
Que lá em Moçambique, o prato principal não é arroz e feijão, que nem é no Brasil.
Não,
né?
Lá é chima.
Que é uma espécie de polenta,
sim,
né?
Sim.
Mas dá pra adaptar, né? Polenta.
Sim, dá!
Mas é uma chima diferente.
Sim,
né?
Diferente. A gente faz lá em casa.
Bom, sobre as questões que envolvem o aprendizado, né? O próprio conhecer a ordem, né? Esse carisma franciscano também de levar paz e bem para onde vai. É uma coisa que também tem que combinar com a personalidade da gente, né? Você, sim, tem sentido isso na alma de vocês?
Com certeza, eu sinto mesmo.
Sim, temos sentido isso. É algo bastante rico, né? A fraternidade. A família franciscana é isso, ser irmão um do outro, sem ter superioridade ou inferioridade. Então, é algo que precisa mesmo ser levado em frente. É, no nosso caso, nós que viemos da África, Moçambique, estamos aqui aprendendo mais, conhecendo mais. É para levar esse exemplo para a nossa terra lá também e continuar com essa missão, ajudar os outros a perceber mais que todos somos irmãos. Então, essa fraternidade, essa vida de ser irmão é algo bastante importante.
Legal. Sobre o futuro, né? Óbvio que a gente não vai falar do futuro para a vida toda, né? Mas tem-se uma ideia do que se quer para o futuro, né? A partir de hoje, o que se quer para o futuro? Vocês teriam uma resposta, uma imagem do futuro de vocês na vida religiosa?
Sim, para o futuro sempre tem sonhos, desejos, expectativas. Então, para o futuro que eu tenho, assim, no momento que estou aqui, é poder continuar com a minha caminhada, com a minha vida vocacional, podendo continuar com esse desejo de querer ser irmã e dar mais um passo, né? Ir para frente, porque dando um passo que a pessoa desenvolve, a pessoa cresce e em diante a pessoa vai ser irmã. Mas não só sendo como uma religiosa, trabalhando numa paróquia, na igreja, mas eu queria também focar mais na parte da educação, porque é algo que é muito necessário nas comunidades dos nossos países agora. Então, a educação, as crianças que precisam de mais desenvolvimento. Então, é o que eu queria, crescer mais, estudar mais, me dedicar na educação, aprender e servir à igreja, assim como aos irmãos, mais especificamente às crianças na educação. Eu estou dando aulas, ensinando, né, o pouco que eu sei, claro.
Claro, nossa, já sabe muito, né?
Sim, sim.
Márcia, e você?
Eu também vou continuar a minha formação. No meu futuro, estou pensando em ser enfermeira também.
Sim. Essa, Márcia, nós estamos num ano de muito sofrimento, né? A pandemia trouxe sofrimento para as pessoas. E me parece que nesse momento, a vida religiosa, se não fossem as comunidades religiosas, talvez a situação seria ainda muito mais difícil, em especial para quem é pobre, né?
Sim.
Então, eu queria te perguntar um pouquinho também sobre a tua expectativa, o que você espera dessa vida religiosa para quem, às vezes, não tem condições, né? Um ano que possivelmente a gente vai ter muita dificuldade ainda. Depois que a pandemia passar, mais para frente ainda terá dificuldade. Será necessário essa vida religiosa, essa presença religiosa na vida das pessoas?
Eu acho que sim. Confiar, né?
Confiar em Deus. Confiar em si também, né?
Que sim. Ter fé também. A gente precisa ter fé. Como esse tempo difícil, a gente precisa fé e confiar também.
Tá certo. Bom, já conhecemos aqui duas, né, das postulantes, elas vêm de Moçambique, a Benilde Pedro e a Márcia Orlando. A gente vai fazer um intervalo, vou pedir licença para essas duas queridas que estão conosco aqui hoje, emprestando um pouquinho dessa experiência de vida tão jovens, né, 20, 21, 22 anos, nessa faixa etária aí, viajaram o mundo, né, para poder servir a Deus, em última instância é isso, né, para servir a Deus. Quem tem essa coragem, né, olha só que coisa bonita de a gente ver. Né? Um dia inspirador mesmo, de muita coragem. Vou pedir licença a elas. Vocês querem deixar alguma mensagem para quem está escutando? Sei que vocês têm as missas que vocês ajudam, né, a rezar na comunidade todos os dias, são transmitidas pelo Facebook. Como funciona para quem quiser conhecer ou vê-las ou interagir com vocês, Benilde ou Márcia?
Bom, a gente tem missas e com o Frei Jaime Becker, que ele vai lá em casa e a gente prepara o ambiente e tudo mais. Temos as missas que transmitimos pelo Facebook, o Instagram e o YouTube. Então, as pessoas que vêm lá já nos conhecem, nos vêem ali as meninas bem pequenas, não somos nós mesmas. E a missa tem ajudado bastante. Nós achamos isso, aliás, nós vimos como uma oportunidade, algo muito rico de ter, porque muitos não têm essa sorte, né, de celebrar ali presente, ter a Eucaristia, comungar. Então, nós nos sentimos muito úteis, assim, ajudamos bastante o povo preparando aquilo. E quem quiser também conhecer, assistir, são esses meios que eu falei, os meios sociais, as redes, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Então, quem também quiser conhecer as irmãs, muitas pessoas já ligam lá dizendo que queremos ver as meninas moçambicanas para conhecer. Então, as pessoas ligam para o Frei e depois para a nossa formadora, a irmã Jacinta. Depois pedem, vão lá um dia, nos visitam, nos conhecem, é bastante bom. Então, quem quiser também conhecer as irmãs, só chegar lá na nossa casa, manter em contato, chegar, nos conhecer. A gente está de mãos abertas, né, para acolher, e as pessoas são todas bem-vindas.
Bacana. Márcia, o que vem do coração, assim, para deixar como uma mensagem para a comunidade de Caxias do Sul? Você já está aqui há algum tempo, já conhece algumas pessoas, né?
Sim.
O que vem do coração, assim, que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você ou sobre a tua vida religiosa?
Ah, como já falei, a minha colega Maravilha, né? Sim, eu também lá, a gente participa da missa, né? Rede social, Frei Jaime, também a gente... Se quer nos conhecer, pode ligar para ele. Chegar em casa, somos porta aberta. Seja bem-vindo à nossa casa.
Que lindo isso, que lindo, né? Pessoal com a vida e a porta aberta para todas as pessoas.
Sim.
Isso aí, uma coisa bonita de ver. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada, Benilde. Forte abraço para vocês.
Muito obrigada.
A gente vai fazer um intervalo ao som de Nossa Senhora na voz do Daniel, porque hoje é um dia de a gente ressaltar também a espiritualidade, a gente tá precisando, né? Não dá para esquecer dessa parte tão importante no dia de hoje. A Nadjane, ela é postulante, ela está em Caxias do Sul para formação, mas ela é natural de Pernambuco, a quem eu já dou bom dia. Oi, Nadjane, bom dia para você.
Bom dia, Evelyn, paz e bem a todos.
Paz e bem para você também. Muito obrigada pela tua companhia, viu? E já receber também a Claudina Richard. Oi, Claudina, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, paz e bem.
Paz e bem.
Saudação.
Santa alegria, né? Santa alegria.
É.
Coisa boa te receber. Ah, obviamente, as pessoas já perceberam, né, pelo sotaque um pouquinho diferente,
sim.
Que a Claudina é, como as demais, de Moçambique, né? Claudina, vamos começar com você. Me conta um pouquinho da tua história, né, que te levou à vida de postulante.
Bom, para mim, começou lá mesmo em Moçambique, África, na nossa terra, a minha terra, aliás. E nisso começou em 2015, quando eu estava lá e as irmãs também estão lá. E começou com aquele processo de formar as meninas para ser uma irmã. E eu entrei naquela congregação em 2015 e nisso fiz um processo de adaptar o caminho das irmãs. E em 2016 eles nos levaram para numa outra cidade para aprofundar mais. E naquele caso eu era aspirante lá em Moçambique. E fomos lá em 2018 e eles me falaram para continuar a minha formação, nesse caso. E comecei a tratar os documentos de lá para aqui em Moçambique. E nesse ano, em fevereiro, dia 20, que cheguei aqui no Brasil e estou me sentindo bem, graças a Deus.
É a mais novinha de chegar sim, no sim, Brasil,
sim,
né?
Sim, é a mais novinha que eu cheguei nesse ano. E claro que tem as dificuldades, a comida, tudo diferente vendo aqui. Mas graças a Deus me adaptei muito e estou gostando muito.
Que idade você tem,
Claudina? Bem. Tenho 19 anos.
Novinha também. Novinha também, né? Mas quem tá com Deus não tem o que temer, né?
Não
tem o que temer, isso mesmo. Eu acho muito corajoso, assim, a atitude de vocês todas, né?
É.
De largar, enfim, a vida normal e abraçar a vida religiosa não é uma coisa tão comum nos dias. Já foi mais comum, né? Foi fácil para vocês? Fácil no sentido, assim, de decisão, de ir para a vida religiosa, Claudina?
Bom, foi fácil, com a família também, ajudando na família, e nisso, a minha família diz que você quer, pode ir entrar. Então, meus pais são muçulmanos, graças a Deus, e nesse caso não tem confusão naquilo já que você é muçulmano, tem que entrar na minha religião, e lá deixam, dependendo também da família, né? E nisso eu sou cristã e cresci com a minha irmã, não, com os meus pais. E chegando lá, a minha irmã é cristã. E eu também entrei nessa caminhada.
Uma caminhada bonita, sim, sim, né? Nadjane, a tua história já é um pouquinho mais diferente. É brasileira, né? A barreira da língua, né? De entender hábitos e costumes talvez não seja tão impactante. Embora seja muito diferente também. Pernambuco, do Rio Grande do Sul, né, Nadjane?
Sim, sim. É bem interessante ao chegar aqui no Rio Grande do Sul, né? Mesmo sendo um país, mas são culturas diferentes. Linguagem um pouco também bem diferente também, né? É tudo novo, tudo aprendendo como novo. Mas em relação à comida, essas coisas não tanto, né? Apesar que eu venho de um lugar, uma área que da praia, eu moro. Minha cidade lá é mais na área do litoral. Mas eu tô gostando bastante aqui do Rio Grande do Sul, apesar do frio.
Também senti o frio.
Sim, muito, porque lá na minha região, lá no meu estado, né, é super quente. Então, aqui é tudo novo também.
Quanto tempo você tá já aqui em Caxias do Sul para postulação?
Bem, eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul o ano passado, né, do ano passado, mas eu fui para Barra do Ribeiro. Eu passei 6 meses lá na Barra do Ribeiro, na minha primeira experiência com as irmãs, num aspirantado, e cheguei aqui mesmo, em Caxias do Sul, no dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, vim para cá fazer parte com as meninas do grupo do postulantado. Estou aqui até dia 26 de novembro, que próximo ano agora. Não sou eu, mas minhas outras duas colegas, a Márcia e a Penilde, estamos dando mais um passo, né? Iremos para Fortaleza, estarei mais perto.
Pouquinho,
casa,
né?
Um pouquinho. Mais perto de casa, lá no Nordeste e para o noviciado.
Que idade você tem, Nadjane?
Eu tenho 29 anos, eu sou mais velha.
Tu é a veterana, né? Ela é a veterana do grupo.
Tenho 24 anos. E
tá pronta pro desafio, né? já aceitaram o desafio, né? Sobre essas questões que envolvem, por exemplo, os desafios da vida religiosa, parece fácil, simples, a gente tem falado um pouco da questão do deixar o lar, deixar a casa, em especial quem mora mais distante, é um desafio grande, a questão cultural, mas tem outros desafios também. A gente vive num mundo hoje de muitas religiões novas também, a gente vive um mundo de corrupção, de dificuldade, de pobreza, de miséria, o fenômeno migratório, muitas pessoas ou em situação de guerra ou de muita miséria que precisam mudar, né? Como vocês veem o papel de vocês para ajudar o mundo nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo como religiosas?
Bem, não é nada fácil, né? Ser religiosa nos tempos de hoje também é um grande desafio, né? Principalmente agora, em meio a essa pandemia, que a gente encontra tanta dificuldade, tanta rejeição também, né? Com as pessoas que não têm um lar, não têm às vezes o que se alimentar. E a gente pode, a gente tem como estar sempre presente na vida deles, ajudando. Então, não é fácil, mas também é muito, muito significante, muito rico para a gente. Está vivendo uma experiência muito grande. Desde o início que começou essa pandemia, que a gente teve que se readaptar completamente, né? Nosso estilo, nosso estudo e, em geral, também o modo de ajudar, poder estar ajudando as pessoas. E isso a gente tem aprendido muito, não só ensinado, como também aprendido com as pessoas.
Claro. E você, Claudina?
Bom. E viver nesse tempo de pandemia e é muito difícil mesmo, e sabendo que o número das pessoas que os desempregados, os moradores da rua já aumentou o número, e nisso também, sabendo que nós somos religiosas e temos a possibilidade de ajudar essas pessoas, de dar as cestas básicas, que nesse caso, na nossa casa também, ajudamos muito nisso. E tem bastante melhorando nessas condições, que ajudando uma a outra e favorecendo aquilo que a pessoa tem, ajudando daquilo que também a pessoa tem, na nossa, sabendo que nós somos religiosas e temos que ajudar as pessoas que necessitam.
Claro. Para quem não sabe, acho que ninguém sabe, né? Vou contar aqui, então, né? Que como elas organizam agora a missão online, né? Todos os dias, no finalzinho da tarde, se acompanha pelos canais, né? Do próprio Frei Jaime, que também é o religioso que conduz a missa. Cada uma tem uma função, né? E uma das, por exemplo, a Nadjane é a operadora técnica.
Sim.
É a pessoa por detrás de tudo, né, Nadjane? É. Parabéns por esse trabalho. Desafiante, Nadjane? Aprendeu facinho?
Na verdade, eu já, lá em Pernambuco, né, na minha antiga paróquia, São Francisco também, lá também já trabalhava já com a PASCOM, já tinha já essa habilidade.
Entendi. Foi só desenvolver aquilo, né? Aí veio a pandemia e obrigou todo mundo a fazer, né? A gente está chegando na reta final da entrevista. Eu queria perguntar para ti, Claudina, como é a rotina? Suponho que seja uma curiosidade de muitas pessoas, né? Como é a rotina de vocês que fazem esse aspirantado? O que fazem, por exemplo?
Bom, nesse ano, sabendo que fomos numa outra etapa, temos as aulas lá em casa e tínhamos aula lá fora nesse tempo todo que parou. E sendo nisso, lá em casa temos aula e também temos essa missa que estamos lá, devemos preparar tudo lá na nossa capela para oferecer quando vir ali, apanhar tudo pronto. E as leituras também, e nisso...
São leituras orientadas para a vida religiosa.
Entendi.
E os estudos são os mais variados possíveis, não é estudar só a Bíblia, né?
A Bíblia, a nossa fundadora também, que é a Madre Verônica, e São Francisco, São Bernardino, já estamos a estudar lá em casa.
Entendi. Sim. Conhecer essas histórias todas, sim, né? Para poder entender. Sim. São 9h55. Para fechar, queria que vocês deixassem uma mensagem, então, nesse dia. Vocês vieram num dia importante, né? Que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Também é o dia da criança, que lembra a gente do espírito infantil, né? Vinde a mim, as criancinhas. Já tem aquela frase bonita, né? O que vocês deixam como mensagem para quem estiver escutando? Nadjane.
Bem, é que nunca perca a esperança e o melhor sempre vai chegar na hora, não é no nosso tempo, sim no tempo de Deus, para ter bastante fé e confiança que tudo vai sair bem.
Obrigada, Nadjane, pela tua presença, viu? Essa é a Nadjane Montenegro. E você, Claudina?
Bom, está vendo que hoje é uma festa bem grande e são convidados a todas que queiram seguir a nossa caminhada, a nossa congregação, também a nossa formação. E sejam bem-vindas, as nossas portas de lá em casa já estão bem abertas para vocês nos receberem. E sejam bem-vindas, que hoje também é Dia das Crianças, que se sintam bem as crianças, bem alegres e nisso tudo.
Que bacana, que todos tenham paz.
Paz e bem.
Muito bom, né? Obrigada pela presença de vocês, viu, Claudina, Nadjane, a Benilde, a Márcia. Que vocês tenham uma caminhada muito, muito fraterna, tá certo?
Certo, obrigada.
Ok.